Voz do Pastor, agora na sua web rádio Sonho de Deus. Dom João Cardoso, bispo da Diocese de Bom Jesus da Lapa, Bahia.
Meu querido irmão, minha querida irmã, você, prezado ouvinte do nosso programa A Voz do Pastor. Na liturgia de hoje, do 30º domingo do tempo comum, temos como temática principal o amor a Deus e ao próximo, que para nosso Senhor Jesus Cristo é o maior mandamento da lei de Deus e que resume, por sua vez, todo o ensinamento das Sagradas Escrituras. No Evangelho, hoje proclamado, Jesus responde a um questionamento dos fariseus, que lhe pergunta qual é o maior dos mandamentos da lei de Deus. E o Senhor responde: o amor a Deus acima de todos e ao próximo, como a si mesmo. O amor, portanto, é o que dá conteúdo a todos os mandamentos da lei do Senhor. E o amor a Deus é inseparável do amor ao próximo. E esse ensinamento de Jesus constitui o centro da espiritualidade cristã, o centro da vida cristã. Já na primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 22, versículo 20 a 26, quando o Senhor diz: não oprimas nem maltrates o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito, não façais mal algum à viúva nem ao órfão, e se os maltratardes, gritarão por mim, e eu ouvirei o seu clamor. Quando o Senhor inicia, portanto, anunciando que ele escuta o clamor daquele que é maltratado e pede para que Israel não maltrate nenhuma pessoa em situação vulnerável, nos convoca para os cuidados com todas as pessoas carentes, como a lista que é apresentada no livro do Êxodo, o tempo estrangeiro muito vulnerável, a viúva, o órfão, pobre, para que nessas pessoas nós possamos viver o mandamento que o Senhor nos comanda, o amor. E quem ama o necessitado, cuidando dele e faz o bem, mostra que de fato ama a Deus. São João é muito claro: quem diz que ama a Deus é quem não vê, e não ama o seu irmão a quem vê é um mentiroso. Quem maltrata, quem ofende e comete injustiça contra o irmão, contra o outro, ofende o próprio Deus. A proibição de não oprimir o estrangeiro, de cuidar do órfão e da viúva e de cuidar do pobre, tudo isso torna-se um mandamento, pois é Deus mesmo quem os protege e, ao escutar o seu clamor, revela-se intolerante com todo aquele que oprime e comete a injustiça contra o próximo. A ação contra as pessoas mais vulneráveis da sociedade ou a omissão diante do sofrimento do outro são ofensas ao próprio Deus. Por isso, o amor a Deus e ao próximo são inseparáveis. Quem ama a Deus, ama também o próximo. A estrada que nos conduz ao céu, o caminho que nos conduz ao céu, passa pelo mandamento do amor. O amor a Deus acima de tudo, através de uma vida de oração, de uma vida de piedade, de uma vida santa. Mas o caminho para o céu também passa pelo amor ao irmão. Quando falta o cuidado com o irmão, o amor ao irmão, toda a nossa fé ela é vazia e todos os nossos ritos são ocos, são destituídos de conteúdo, torna-se até um modo de blasfemar contra Deus. Na segunda leitura, São Paulo elogia a perseverança da comunidade dos Tessalonicenses. Apesar de viver tantos desafios, são perseverantes e a fé deles se tornou conhecida e de estímulo para todos naquela região. Isso demonstra quanto o amor e o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo estavam enraizados naquela comunidade. Na leitura do evangelho, Jesus encontra-se em Jerusalém e é tenso o clima que se estabelece entre Jesus e as lideranças do judaísmo. Quando Jesus chega em Jerusalém, em várias situações, seus opositores procuraram armar ciladas para encontrar um modo de acusá-lo e também de desacreditá-lo frente ao povo. E é neste contexto que eles fazem uma pergunta a Jesus a respeito de qual é o maior de todos os mandamentos da lei, a fim de encontrar um motivo para suscitar uma discussão com nosso Senhor em relação à lei, e se ele desse uma resposta duvidosa, comprometê-lo perante a opinião pública. E esta resposta, ou esta questão, qual é o mandamento mais importante da lei do Senhor, era extremamente difícil, porque havia uma infinidade de leis no tempo de Jesus. Como então estabeleceu o mais importante entre eles? Jesus, ao interpretar a lei, ele colocou em destaque a função que a lei tem na defesa da vida. A lei tem como objetivo promover a liberdade, promover a vida na sua plenitude e nos tornar também mais fraternos entre nós, a viver a amizade social. E no emaranhado de leis existentes na época de Jesus, nosso Senhor coloca em destaque o amor. O amor resume toda a lei e os profetas. E em sua resposta, Jesus utiliza duas passagens do Antigo Testamento, uma do Deuteronômio e outra de Levíticos, sem estabelecer hierarquias entre eles, ou entre elas, essas duas passagens. E em sua resposta, põe em destaque um estilo de vida. Assim propõe o amor a Deus com todo o coração e com toda a mente, e o amor ao próximo como a si mesmo. O amor a Deus e o amor ao próximo, portanto, parece de forma paritária. Um depende do outro. Quem ama a Deus ama o próximo. E quem ama o próximo expressa, através do seu amor ao próximo, o amor a Deus. Mas esse amor a Deus também deve ser expresso através das ações rituais, das ações de fé, das ações de piedade. Amar ao próximo já é um modo de louvar e bendizer a Deus. E o caminho, portanto, para ir ao céu é amar a Deus acima de tudo, com todo o coração e com todas as forças da nossa alma. É prestar-lhe um culto, a adoração, a glória, a honra, o louvor. É ter uma vida piedosa. Uma vida piedosa que engloba o amor ao próximo, a caridade, a solidariedade, a fraternidade aberta e a amizade social, como nos fala o Papa Francisco em sua nova encíclica social, Fratelli Tutti. Pois o amor a Deus e o amor ao próximo é como se fossem duas faces de uma mesma moeda. O amor é o mandamento entre todos os mandamentos, e este só é vivido em sua plenitude quando engloba o amor a Deus e, ao mesmo tempo, engloba também o amor ao próximo. E o amor a Deus é um amor que é aberto a todos. Esse amor promove a amizade social e uma sociedade mais justa e mais fraterna. Em sua encíclica Fratelli Tutti, inspirado em São Francisco, o Papa Francisco, ele faz um convite a viver um amor que ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço, a fraternidade aberta, que permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas, independentemente da sua proximidade física. Infelizmente, a história dá sinais de regressão na vivência desse amor aberto, na vivência da fraternidade sem fronteiras. Nós temos uma cultura que unifica o mundo, mas divide as pessoas e as nações, como fala o Papa Francisco na Fratelli Tutti, porque cada vez mais a sociedade mais globalizada nos tornou vizinhos, mas não nos fez irmãos. Nós encontramos mais sozinhos do que nunca neste mundo que é massificado. Ora, e nós precisamos um dos outros. Não podemos viver isoladamente, voltado para os nossos próprios interesses individuais, pois quando nós voltamos para viver os nossos próprios interesses e projetos individuais, debilitamos a dimensão comunitária e social da nossa existência. Há ainda a polarização ideológica que constitui um obstáculo para viver a fraternidade e o amor aberto. Muitas vezes essa polarização é usada como estratégia política para exasperar, exacerbar, e em vários contextos esse tipo de comportamento se transpõe para as relações sociais e as relações humanas. Irmãos se estranham e, movido pelo ódio, muitas vezes se recorre a essa estratégia da ridicularização, de insinuar suspeitas e difamar pessoas com quem aparenta ter ou tem algum tipo de discordância de posições que podem ser inteiramente superadas quando nós vivemos o amor, porque o amor supera tudo, o amor suporta tudo, o amor é capaz de fazer com que ninguém se distancie do outro, mesmo quando tem posições diferentes na sua própria vida. E com isso a sociedade atual nos empobrece quando entramos no campo da polarização e faz com que a vida comum pode se tornar um campo de batalha em que a prepotência do mais forte acaba sobrepondo ao outro, e desta forma a política deixa de ser um debate saudável para a apresentação de projetos a longo prazo para a construção e desenvolvimento do bem comum, e muitas vezes pode limitar a meras receitas para a conquista do poder, usando o marketing como recurso mais eficaz na destruição do outro. Ainda outro obstáculo se interpõe para viver o mandamento do amor, que é o descarte. Nós vivemos numa sociedade do descarte, tudo é descartável. Tudo é usado e jogado no lixo. Assim, objeto de descarte muitas vezes não são apenas os alimentos ou os bens supérfluos, mas muitas vezes também os seres humanos se tornam objeto de descarte. Basta pensar na precarização do trabalho, e assim o descarte pode assumir outras formas mais condenáveis, como o racismo ou o machismo e tantos outros tipos de preconceito, por finalidade negar a humanidade do outro, reduzindo a uma mera coisa. Através do discurso do ódio, alimenta-se o conflito da desesperação, e com isso perdemos a oportunidade de nos amar, de amar o outro como se ama a si mesmo, de manifestar no amor do outro que nós amamos a Deus. E isto permite, muitas vezes, o ressurgimento de ideologias que perdem todo respeito. Há contextos, como de outrora, em que aquilo que uma pessoa dissesse publicamente corria o risco de perder o respeito de todos, hoje, muitas vezes, é pronunciado sem nenhum pudor, de forma grosseira. E até mesmo cristãos podem fazer parte desse tipo de violência verbal ou usando os meios de tecnologia para a difamação, para a desconstrução do outro. Tal como o samaritano, na parábola contada por Jesus, nós somos chamados a viver um amor aberto ao outro, um amor que se solidariza com quem está caído à beira da estrada, um amor que se curva, que cura e que se doa. Havia um homem caído à beira da estrada, e muitos passaram adiante, indiferentes, àquele que estava lá ferido. E passa um samaritano, esse não apenas lhe assistiu, mas lhe deu algo que neste mundo apressado nós temos dificuldade de fazer, deu do seu tempo. Certamente ele tinha os seus planos para aquele dia, mas sobre interromper, sobre incluir no seu projeto aquele que estava caído na beira da estrada, aproximasse, expressasse, ouvir o outro, olhasse, conhecesse, esforçasse por entender-se, procurar pontos de contato através do diálogo e do entendimento, isso é amor. Assim nós podemos nos ajudar mutuamente. O amor nos provoca fomentar a cultura do encontro, pois a vida, como fala o Papa citando Vinícius de Moraes, é a arte do encontro, embora haja tanto desencontros na vida. Para viver o amor aberto, tal como o mandamento de hoje nos é ensinado por Jesus, nós temos que nos inspirar no exemplo dos Tessalonicenses, segundo a leitura que é proclamada nesta liturgia. Eles responderam de forma generosa ao Evangelho e tornaram-se modelo de fé para os cristãos da Acaia, da Macedônia, e a fama se espalhou por toda aquela região. E assim eles imitavam o exemplo de Paulo e de Cristo, que testemunharam o Evangelho em meio a tribulações. Quando a escuta da palavra de Deus se transforma em testemunho, inevitavelmente essa palavra se espalha e se torna mais fecunda. Nós vivemos o amor e vivemos este amor como testemunho missionário. Porque não há nada mais que atraia alguém para seguir nosso Senhor Jesus Cristo quando seus discípulos vivem a comunhão fraterna. E era assim que acontecia nos primeiros tempos, narrado pelos Atos Apóstolos. Quem não era cristão via os cristãos de tal forma unidos, tinham um só coração, uma só alma, que dizia: vejam como eles se amam. E isso estimulavam para aderir à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então que vivamos o amor a Deus e o amor ao próximo como a expressão mais alta de viver o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, de viver a nossa fé cristã e testemunhá-la no mundo de hoje.
A Voz do Pastor, na sua web rádio Sonho de Deus.